DC.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África, de 2 de setembro. Foi o dia em que o Japão se rendeu aos Estados Unidos, ponto fim à Segunda Guerra Mundial. Isso foi em 1945. Foi também o dia em que entrou em serviço a primeira multicaixa bancária, ou ATM. Isso foi em 1969, na cidade de Nova Iorque. Hoje, aqui na zona da capital americana, céu a brilhar, tempo excelente, 23 graus centígrados. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, vai estar ao microfone convosco eu, João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. A ONU avisa de iminente catástrofe humanitária em Tigré, devido a bloqueio à ajuda. Os Talibã vão nomear o seu líder religioso como dirigente supremo do Afeganistão. Primeiros 30 minutos desta emissão de 90, dedicados à Angola. A oposição quer que João Lourenço rejeite a lei eleitoral aprovada pelo Parlamento. Dentro da sociedade civil cresce também a oposição à nova lei. O governo suspende direitos alfandegários dos produtos da cesta básica. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já, as notícias internacionais. A Agência Humanitária das Nações Unidas disse hoje que um bloqueio de facto à região de Tigré, na Etiópia, está a colocar milhões de pessoas à beira da fome, acrescentando que uma catástrofe humanitária está iminente. A agência da ONU apelou a todas as partes envolvidas na guerra nesse país para permitirem a entrada de ajuda onde mais de 5 milhões de pessoas, ou seja, 90% da população de Tigré, precisa urgentemente de ajuda humanitária. Nesse número, inclui-se 400 mil pessoas que já estão em condições de fome. Um porta-voz do primeiro-ministro da Etiópia negou hoje que o país esteja a bloquear ajuda para Tigré, acrescentando que o número de postos de controle de entrada de ajuda já foram reduzidos. No Afeganistão, os Talibã deverão nomear o seu dirigente religioso, o Sheikh Aibitullah Akhundzada, como a autoridade suprema do país, disseram fontes do movimento citadas pelo jornal New York Times. O porta-voz dos Talibã, Ahmadullah Mutaki, disse que um novo governo deverá ser anunciado em breve e que está a ser preparada uma cerimónia oficial no Palácio Presidencial. Os Talibã têm estado a negociar com proeminentes figuras do Afeganistão o que dizem ser um governo islâmico inclusivo. Entretanto, perseguem combates no vale de Panjshir, onde forças leais ao líder local, Ahmadou Massoud, continuam a resistir aos Talibã. Negociações entre as duas partes fracassaram e há notícias de violentos combates na região com baixas de ambos os lados. Um porta-voz da Frente de Resistência Nacional disse ter repelido uma ofensiva dos Talibã, que afirmam por seu turno ter capturado algumas áreas daquela província. Entretanto, a África do Sul disse ter recusado um pedido para recolher refugiados afegãos que fugiram para o Paquistão para escapar aos Talibã, uma vez que, segundo disse o governo, já está a acolher um número substancial de refugiados de outros países. O Ruanda e o Uganda são países africanos que disseram que irão acolher refugiados afegãos. Um grupo de homens armados sequestrou ontem 73 estudantes na escola secundária do dia do governo no estado de Zamfara, na Nigéria, anunciou a polícia. O sequestro foi antecedido pela invasão da escola por um número elevado de homens armados, e neste momento a polícia e o exército lançaram uma operação de busca e salvamento dos estudantes. O comissário estatal, Ayuba Elkana, determinou o encerramento de todas as escolas primárias e secundárias do referido estado. O rapto ocorreu depois de 18 estudantes e funcionários da Faculdade de Agricultura e Ciências Animais de Bakura, no mesmo estado, terem sido sequestrados a 15 de agosto. Uma onda de rapto em massa tem ocorrido nos últimos meses na Nigéria, por grupos de homens armados que pretendem obter resgates lucrativos. No Ruanda, um conhecido artista de música rap, Jay Polly, morreu hoje depois de ter sido preso. Polly, cujo verdadeiro nome era Joshua Tuyishime, estava preso sob acusação de posse de drogas e deveria começar a ser julgado em dezembro. O rapper, de 33 anos de idade, foi levado para um hospital em Kigali esta madrugada, onde, segundo disse o diretor do hospital, chegou, e citamos, em mau estado e inconsciente. O rapper morreu pouco depois. A polícia disse que o músico e outros acusados foram encontrados a beber e em posse de drogas, em violação das leis da T-Covid e com atestados falsos de vacinação contra a Covid. Nos Camarões foi libertado o padre católico que fora raptado por separatistas no fim de semana na conturbada região anglófona dos Camarões, segundo anunciou a sua diocese. O padre fora apreendido no domingo por jovens que se identificaram como combatentes separatistas e que exigiam um resgate de 36 mil dólares, mas desconhece se isso foi pago. Pelo menos 14 pessoas morreram nos estados de Nova Iorque e Nova Jersey devido à tempestade tropical Ida, que já deixou outras 6 mortes e causou destruição no sul dos Estados Unidos. O Ida atingiu o país como um furacão de categoria 4 no domingo, exatos 16 anos após o Katrina devastar a Louisiana e o Mississippi, e foi rebaixado para tempestade tropical na segunda-feira, mas continua a causar estragos. A cidade de Nova Iorque registrou a maior quantidade de chuva num só dia em pelo menos 150 anos. Foram medidos mais de 18 centímetros de água no Central Park, segundo a rede de televisão CNN.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos hoje começar por falar da lei eleitoral aprovada pelo Parlamento angolano e que está a causar uma grande oposição por parte dos partidos dessa oposição e também pela sociedade civil. Vamos começar com os partidos políticos que instaram hoje o presidente João Lourenço, na qualidade de titular do Poder Executivo, a rejeitar a promulgação da lei sobre as eleições gerais e devolver a mesma à Assembleia Nacional. Os representantes dos grupos parlamentares da UNITA, Casa CE, PRS, Bloco Democrático e ainda um parlamentar sem vínculo partidário consideram a lei aprovada de uma lei de fraude e de corrupção eleitoral que impede uma série de práticas que lesam os direitos democráticos. Sem esclarecer o que farão, caso o presidente avance com esta lei, os partidos políticos na oposição, com exceção da FNLA, garantem que não se vão conformar com algo que consideram de subversão do Estado democrático. Liberty Chiaka, pelo Grupo Parlamentar da UNITA, Alexandre Sebastião André, pela Casa CE, Benedito Daniel, pelo PRS, Justino Pinto de Adrado, pelo Bloco Democrático e Leonel Gomes, deputado sem ligação partidária, produziram uma declaração conjunta onde, entre outros aspectos, instam o presidente a devolver a lei ao Parlamento.
Titular do Poder Executivo e Presidente da República não deve promulgar esta lei, que a faça voltar ao Parlamento, tal como fez com o Código Penal, para se expurgar dela tudo que atenta à transparência das eleições.
Liberty Chiaka, líder do Grupo Parlamentar da UNITA, para as forças partidárias, a lei facilita o voto múltiplo, legaliza o voto desigual, promove uma CNE não isenta, uma CNE para impedir a fiscalização do voto e reduz o número de fiscais nas mesas de voto. A declaração dos partidos diz ainda que esta lei
foi um ato de traição à pátria, um ato de agressão aos fundamentos da República de Angola, um ato de subversão da democracia para impedir o exercício livre, universal e igual da soberania popular.
Questionados sobre os passos que se seguirão caso o presidente da República não aceita devolver a lei, se consta uma recusa de participar nas eleições por parte dos partidos políticos na oposição, Alexandre Sebastião André da Casa CE respondeu assim:
não indo às eleições, estamos direta e indiretamente a permitir que mantenhamos o regime que hoje pretendemos tanto alterar. É preciso uma unidade de todas as forças vivas para o controle rigoroso do voto.
A única maneira de combater a fraude é cada cidadão controlar o seu próprio voto, diz Benedito Daniel, Arnoldo Perry, essa.
Cada cidadão, cada eleitor deve ser fiscal do seu voto.
Por isso, Justino Pinto de Andrade, do Bloco Democrático, deixou um recado em nome do grupo.
Independentemente da cor política que tenhamos, é preciso mandar este regime descansar. Quando este regime for descansar, vai ser o primeiro a apelar a uma alteração das leis que eu propusei.
Aos jornalistas também foi deixado um recado pelo deputado Leonel Gomes, sem representação partidária.
Vocês já se questionaram por que razão a sede nacional da CNE foi montada dentro do perímetro da Presidência da República, onde foi assassinado Gilberto Ganga. Os seus jornalistas estiveram lá, não questionaram, não fazem vosso papel.
É muito normal esse comportamento da oposição. João Pinto, da bancada maioritária.
As questões eleitorais quase sempre são questões que a oposição procura, como sempre, vitimizar-se. O argumento que a oposição utiliza não passa da velha desconfiança, da fraude. É democrático.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Em Angola foi aprovada, como nós noticiámos, uma nova lei eleitoral. Lei essa que só foi aprovada com os votos do partido no poder, o MPLA. Isso surge numa altura em que se intensificam os preparativos para as eleições do próximo ano. A UNITA, o Bloco Democrático e o projeto Para Já Servir Angola apostam na criação de uma frente patriótica eleitoral com vista a unir os votos da oposição. Há quem diga que isso poderá não ser suficiente. Venâncio Rodrigues.
O jurista e ativista angolano Fernando Macedo defendeu esta semana que o MPLA só sairá do poder se os partidos políticos se unirem às organizações da sociedade civil. O académico disse que será por esta via que as eleições deixarão de ser sistematicamente batutadas. O ativista considera uma ditadura sanguinária o regime político do MPLA que, segundo afirmou, domina o sistema judicial, os bancos e todo o sistema de distribuição de renda.
Nós temos sociedade civil, os partidos políticos, de nos organizarmos o mais depressa possível para pormos fim às eleições batutadas no nosso país. Estamos numa era nova, mas isto não é verdade. O Sr. Presidente da República é o primeiro exemplo da violação constante da Constituição e das leis. Um dos exemplos são os vários decretos de declaração do estado de calamidade pública. Nesses decretos, o Sr. Presidente da República viola a lei da proteção civil.
O investigador Fernando Galenga diz, entretanto, haver outros caminhos que podem evitar que o MPLA se perpetue no poder e afirma que uma união dos partidos da oposição é impossível devido à existência do que chamou de partidos satélites. Galenga defende um modelo de união mais abrangente e eficiente que inclua não só a sociedade civil, mas as entidades religiosas, a academia e todas as forças sociais. O analista aponta como um terceiro caminho o que qualifica de uma ação popular generalizada em face de uma crise eleitoral.
Esta crise eleitoral pode despoletar uma ação popular generalizada que acaba por demover o regime do poder. Deixa evidente de que é impossível convergir todas as forças da oposição porque, do ponto de vista estratégico, existem regimes que criam partidos satélites. Esses partidos satélites acabarão, por sua vez, de passar uma imagem social de que são oposição, mas que na verdade não são. São apenas pedaços do regime, ou seja, partidos criados para a continuidade do regime.
Por seu turno, o cientista político Nelson Domingos mostra favorável ao surgimento da Frente Patriótica por entender que o pacto entre esta entidade e os cidadãos pode ser fundamental para, por fim, o regime político do MPLA.
Acredito que os partidos políticos na oposição, que ainda gozam de apoio dos cidadãos que lutam por uma Angola melhor, estão em convergência na Frente Patriótica. O pacto entre a Frente Patriótica e os cidadãos pode ser fundamental para colocar fim ao jugo cleptocrático autoritário que se arrasta há já 45 anos. O MPLA, com a sua maioria forjada nas eleições passadas, está a impor ao país uma lei que não reúne consenso dos partidos políticos na oposição e, sobretudo, dos cidadãos, que são os titulares da soberania.
Venâncio Rodrigues, para a Voz América.
O presidente angolano exonerou Sérgio Mendes dos Santos do cargo de ministro da Economia e nomeou Mário Caetano de Sousa para a pasta. Ele é assim o quarto titular em 4 anos. Santos tinha sido nomeado em janeiro de 2020 para o lugar de Manuel Neto da Costa, que tinha substituído Pedro Luís da Fonseca, que dirigiu a pasta entre 2017 e 2019. Até ontem, Mário Caetano dos Sousa era o secretário de Estado da Economia. O facto de João Lourenço ter já nomeado 4 ministros da Economia em 4 anos está a fazer suscitar a opinião dos analistas de que o presidente não consegue acertar com a pessoa certa para o lugar certo.
Para o jurista Agostinho Canando, as 4 nomeações de ministros para o setor de economia em 4 anos pode significar que o João Lourenço
está na procura de um ministro capaz que resolva de uma vez por todas a economia nacional.
Canando lamenta o facto e esclarece que as mudanças devem ser feitas a nível dos paradigmas.
Então achamos que João Lourenço está sim à procura de uma solução, mas que, em nossa opinião, mal. Solução essa que deve ser mudada a partir de cima, que é do Poder Executivo Central, que é ele próprio, com as medidas, com medidas concentrâneas que possam então resolver a nossa economia nacional e não apenas mudar de pessoas, mas sim de paradigma.
A mesma opinião tem o deputado Makuta Nkondo.
Ele ainda não acertou nas suas mudanças, nas suas nomeações. Ele ainda não acertou, ainda não encontrou uma pessoa certa no lugar certo, é por isso a mudar sempre.
O parlamentar diz também que estas nomeações resultam muitas das vezes em desgastes de determinadas figuras angolanas.
Tem o hábito de José Eduardo Santos de nomear, desgastar as figuras.
Coque Mukuta, Luanda.
O governo angolano suspendeu ontem o pagamento de direitos aduaneiros de certos bens alimentares para reduzir os preços da cesta básica. Anteriormente, o governo tinha anunciado a criação da Reserva Estratégica Alimentar. João Marcos.
Com um valor inicial de 200 milhões de dólares norte-americanos, a Reserva Estratégica Alimentar, o primeiro instrumento contra a alta dos preços, para até final deste ano, pode esperar, por ora e temporariamente, segue a isenção de custos aduaneiros na importação do arroz, de carnes, do grão de milho, óleo alimentar e leite em pó. O analista José Maria Catiavala, quadro da Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, considera que os decretos legislativos devem ser substituídos por uma sustentável cadeia produtiva a nível interno. Superfície comercial começa por louvar a medida, mas quando lembra que são anúncios em fase pré-eleitoral, apresenta reticências.
Acredito que será de forma temporária por causa das eleições, porque eles não vão abdicar de tantos valores. Os vários impostos que eu tive que pagar este mês à repartição fiscal foi o imposto industrial do ano, o imposto de selo e o imposto sobre um contentor, eu paguei qualquer coisa como 20 milhões de kwanzas à repartição fiscal. A repartição fiscal neste momento é mais dona das nossas empresas que os próprios donos. Eu sou dono e não consigo tirar lá 20 milhões para mim. É muito dinheiro em impostos. Rapaz, não sei como é que o governo se queixa de dinheiro que não tem dinheiro com tanto dinheiro que a gente paga em impostos.
A suspensão dos direitos aduaneiros, diz o governo angolano, vai ter, até novembro, a companhia de carrinhas para o reforço do comércio rural. Há uma semana, antes da exoneração do ministro da Economia e Planeamento, Sérgio Santos, associada a problemas com a cesta básica, o ministro da Indústria e Comércio, Vítor Fernandes, apostava tudo na Reserva Estratégica Alimentar, que arranca com 300 mil toneladas de alimentos. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, a transmitir onda curta, onda média, também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Isso quando se iniciar a segunda meia hora, e essas emissoras vão estar connosco em FM.
Angola Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Amigo ouvinte, amanhã, sexta-feira, é dia do Angola Saúde em Foco. O nosso convidado é o médico ortopedista Inácio Tembo. É uma boa oportunidade para percebermos melhor como funciona o nosso sistema locomotor, a coluna, doenças dos ossos, articulações, ligamentos, tendões e músculos. Para participar, se quiser enviar perguntas ou dúvidas, pode fazê-lo para o nosso WhatsApp, +1 202 251 9466. Pode também enviar o seu nome, número de telefone, para os nossos números em Angola, 348-698 ou 993-255-911. Iniciou-se na terça-feira uma campanha de vacinação contra a Covid-19 em Malanje. O Isaías Soares falou ontem com o supervisor provincial, Frederico Mochimbau, que lhe disse que no primeiro dia de vacinação, portanto, na terça-feira, muito poucas pessoas compareceram. Isaías.
Mais de 16 mil doses estão disponíveis para imunizar habitantes dos 14 municípios da província, mas aqui em Malanje, no primeiro dia, foram imunizadas apenas 50 pessoas com a primeira e segunda doses da AstraZeneca.
O ritmo está lento, ontem só vacinamos 50 pessoas, era o primeiro dia, os muitos não tinham conhecimento, mas hoje o ritmo alto, recebemos 16.200 doses. Da vacina AstraZeneca. Outros que vão fazer a primeira dose e outros grupos vão fazer a segunda dose.
Um segundo posto de alto rendimento será criado na Administração Municipal de Malanje, enquanto outros dois nos comandos provincial da Polícia Nacional e do primeiro corpo do Exército. O município do Quela, que não fora ministrada qualquer dose de vacina durante a campanha de imunização dos grupos, terá prioridade.
O município do Quela foi o único que ficou sem vacinar. Nesta vez já vão ser formados e vão vacinar. Então todo o território de Malanje vai realizar a vacina da Covid-19.
José Dias esteve na manhã desta quarta-feira no único posto de alto rendimento criado no pátio do Departamento Provincial de Saúde Pública e Controlo de Endemias e apela para maior adesão.
Quando solicitamos não havia cá. Não se deixem influenciar pelo tabu, porque estamos a ouvir muitas especulações de que quem tomar a vacina pode morrer ou não fazer filho. É mentira, nós temos familiares e funcionários públicos que fizeram a vacina antes de nós estão bem de saúde, graças a Deus.
Isaías Torres Malanje para a Voz da América.
Na página esportiva, vamos começar com o Afrobasket, o campeonato africano de basquetebol a decorrer em Kigali, no Ruanda. Cabo Verde está neste momento a jogar com Uganda num jogo dos quartos de final. Ontem Angola foi eliminada pelo Senegal, perdeu 79-74, esteve a perder por 11 pontos, recuperou, igualou, mas depois Senegal marcou 5 pontos sem resposta e au revoir, bye bye Angola. Leonel Paulo, jogador angolano, falou depois à imprensa.
É difícil falar nesse momento, né, porque é muito difícil ser eliminado, né, da maneira como fomos eliminados, num jogo em que foi estávamos atrás por 10, 12 pontos, conseguimos recuperar, empatar o jogo. Até chegamos até até ter a oportunidade de ganhar e infelizmente não conseguimos. Dá aqui os parabéns à equipa do Senegal. Soube jogar muito bem a parte final, o contrário de nós. Eu acho que pela nossa história, a história do nosso país, nós todos, todos angolanos, eu acho que é característico de nós nunca desistir, lutar sempre para aquilo que queremos. Hoje nós estamos aqui, lutamos, mas não conseguimos. Isso não quer dizer que nós paramos. Não, nós não vamos parar, nós vamos voltar para Angola, cada um para junto das nossas famílias. E vamos continuar a lutar, vamos continuar a trabalhar. O dia que nós parar vai ser o dia que nós deixar de respirar.
Era Leonel Paulo, jogador da seleção angolana de basquetebol no futebol. Angola ontem também perdeu por 1-0 frente ao Egito, um jogo da primeira jornada da fase de grupos de qualificação para o Mundial. Gol egípcio de penalti, muito duvidoso. O próximo jogo de Angola é no dia 7 de setembro, frente à Líbia. Ontem também, Cabo Verde empatou a um golo com a República Centro-Africana. Teve a ganhar por 1-0. Guiné-Bissau empatou também a um golo com os vizinhos da Guiné-Conakry. Moçambique joga amanhã com a Costa do Marfim. Bambas vão ter que ter o veneno muito apurado. Hoje continuam também jogos de qualificação para o Mundial na América Latina e na Europa. Na Europa, um bom jogo em perspectiva. Suécia-Espanha. Brasil, hoje de fronte ao Chile. E no domingo, um sensacional Brasil-Argentina. Ontem, Portugal bateu a Irlanda 2-1. Esteve a perder por 1-0 até aos 89 minutos. E depois Cristiano Ronaldo, dois golos de cabeça. O último já com 6 minutos de desconto do tempo regulamentar. Ronaldo estabeleceu um novo recorde de golos marcados ao serviço de uma seleção. Tem 111 golos marcados ao serviço de Portugal. Ultrapassou assim o recorde que pertencia ao iraniano Ali Daei. Ronaldo falou à imprensa sobre o jogo e sobre o seu futuro imediato no Manchester United.
Fico muito feliz, mas o importante foi a equipa acreditar até o fim. Bati o recorde hoje, faltava-me um gol, fiz dois. Estou extremamente feliz. Do Manchester? Claro, estou muito feliz. É como eu disse anteriormente, é voltar a casa. Um clube que sempre me acarinhou, um clube que eu fui com os 18 anos. E vai ser bom. Eu tenho mais alguns anos de carreira e quero ainda brilhar e voltar, no meu aspecto, no meu ver, o melhor futebol da atualidade, o melhor futebol do mundo, que é a Premier League, e estou muito feliz.
Cristiano Ronaldo, CR7, a manifestar otimismo que aos 36 anos de idade diz ainda esperar jogar muito mais. Vamos agora para Cabo Verde, onde a lei que proíbe cidadãos com dupla nacionalidade de concorrerem à presidência está a ser alvo de aceso debate. Eugênio Teixeira.
Segundo reza a Constituição, só podem concorrer às eleições presidenciais os cidadãos com 35 e mais anos de idade, apenas com nacionalidade cabo-verdiana e residência no país nos últimos 3 anos antes das eleições. Algumas pessoas, muitas delas imigrantes, não concordam com estas normas, por entenderem que, como filhos nascidos em Cabo Verde e que contribuem de forma ativa no processo de desenvolvimento do arquipélago, não deviam ser barrados de concorrer pelo facto de possuírem dupla nacionalidade. O imigrante e empresário Marcos Rodrigues chegou mesmo no início deste ano a pedir uma revisão constitucional de forma a permitir que os nacionais com dupla nacionalidade possam candidatar-se ao cargo de Presidente da República.
Se os líderes dos partidos assim entenderem, estou certo de que os deputados não negarão a este desempenho de poder fazer essa correção necessária para que se mantenha a dignidade necessária a essa 11ª ilha, que sempre contribuiu e sempre contribui para o desenvolvimento das restantes 9 ilhas habitadas.
Hildo Rocha Fortes, um ativista social que vive em Lisboa, Portugal, afirma que os processos são dinâmicos e evolutivos, por isso entendo que se deve perfeitamente abrir debate sobre o assunto.
Sabemos que o Cabo Verdeano, a nossa diáspora, dá uma grande contribuição para o desenvolvimento de Cabo Verde. Em primeiro lugar, remessas financeiras, que representam atualmente 11,3% do PIB nacional. E temos também outro aspecto importante que está-se a debater atualmente, que é a remessa de conhecimentos e ideias. É precisamente aí que se situa a necessidade de debater uma possível revisão constitucional para possibilitar, digamos assim, que os imigrantes nossos que saíram do país há muitos anos, que integraram no país do acolhimento, para poder necessitar-se de correr à descarga.
O jurisdicionado da Praia Voz da América, Eugênio Teixeira.
Pronto, amigo ouvinte, estamos a chegar ao fim da primeira meia hora. A segunda meia hora vai estar aqui a cargo do Amâncio Miguel. Ele vai ter reportagens dos países africanos de língua oficial portuguesa e mais. Portanto, isso na segunda meia hora da Voz da América a cargo do Amâncio Miguel. Eu, João Santa Rita, vou-me para já despedir com desejos e uma boa noite e até amanhã. Continue conosco, continue com a Voz da América.
Estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., escuta a emissão vespertina da Voz da América. Nos próximos 30 minutos desta segunda parte da nossa emissão, a produção é de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amães Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, a Organização das Nações Unidas diz que o bloqueio a Tigray coloca a região à beira de uma catástrofe humanitária. O líder religioso dos Talibã deverá ser nomeado dirigente supremo do Afeganistão e mais dezenas de cidadãos raptados na Nigéria. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM, em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos em www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. O nosso número de WhatsApp é o +1 202 251 9463. Uma vez mais, votos de boa escuta. Dezembro de 2021, as notícias aqui na Voz da América com João Santa Rita.
A Agência Humanitária das Nações Unidas disse hoje que um bloqueio de facto à região de Tigray, na Etiópia, está a colocar milhões de pessoas à beira da fome, acrescentando que uma catástrofe humanitária está iminente. A Agência da ONU apelou a todas as partes envolvidas na guerra nesse país para permitirem a entrada de ajuda onde mais de 5 milhões de pessoas, ou seja, 90% da população de Tigray, precisa urgentemente de ajuda humanitária. Nesse número, inclui-se 400 mil pessoas que já estão em condições de fome. Um porta-voz do primeiro-ministro da Etiópia negou hoje que o país esteja a bloquear ajuda para Tigray, acrescentando que o número de postos de controle de entrada de ajuda já foram reduzidos. No Afeganistão, os talibã deverão nomear o seu dirigente religioso, o Sheikh Aibitullah Akhundzada, como a autoridade suprema do país, disseram fontes do movimento citadas pelo jornal New York Times. O porta-voz dos talibã, Amadullah Mutaki, disse que um novo governo deverá ser anunciado em breve e que está a ser preparada uma cerimónia oficial no Palácio Presidencial. Os talibã têm estado a negociar com prominentes figuras do Afeganistão o que dizem ser um governo islâmico inclusivo. Entretanto, perseguem combates no vale de Panjshir, onde forças leais ao líder local, Amadou Massoud, continuam a resistir aos talibã. Negociações entre as duas partes fracassaram e há notícias de violentos combates na região com baixas de ambos os lados. Um porta-voz da Frente de Resistência Nacional disse ter repelido uma ofensiva dos talibã, que afirmam por seu turno ter capturado algumas áreas daquela província. Entretanto, a África do Sul disse ter recusado um pedido para recolher refugiados afegãos que fugiram para o Paquistão para escapar aos talibã, uma vez que, segundo disse o governo, já está a acolher um número substancial de refugiados de outros países. O Ruanda e o Uganda são países africanos que disseram que irão acolher refugiados afegãos. Um grupo de homens armados sequestrou ontem 73 estudantes na escola secundária do dia do governo no estado de Zamfara, na Nigéria, anunciou a polícia. O sequestro foi antecedido pela invasão da escola por um número elevado de homens armados e, neste momento, a polícia e o exército lançaram uma operação de busca e salvamento dos estudantes. O comissário estatal, Ayuba Elkana, determinou o encerramento de todas as escolas primárias e secundárias do referido estado. O rapto ocorreu depois de 18 estudantes e funcionários da Faculdade de Agricultura e Ciências Animais de Bakura, no mesmo estado, terem sido sequestrados a 15 de agosto. Uma onda de rapto em massa tem ocorrido nos últimos meses na Nigéria por grupos de homens armados que pretendem obter resgates lucrativos. Pelo menos 14 pessoas morreram nos estados de Nova Iorque e Nova Jersey devido à tempestade tropical Ida, que já deixou outras 6 mortes e causou destruição no sul dos Estados Unidos. O Ida atingiu o país como um furacão de categoria 4 no domingo, exatos 16 anos após o Katrina devastar a Louisiana e o Mississippi, e foi rebaixado para tempestade tropical na segunda-feira, mas continua a causar estragos. A cidade de Nova Iorque registrou a maior quantidade de chuva num só dia em pelo menos 150 anos. Foram medidos mais de 18 centímetros de água no Central Park, segundo a rede de televisão CNN.
Em Moçambique continua na machada o julgamento do caso das dívidas ocultas. Este é um dos tópicos de destaque nos próximos minutos nesta emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Estamos a 2 de setembro de 2021. Economistas moçambicanos debatem o impacto das dívidas nas economias dos países em desenvolvimento e apelam a mais transparência. Alfred Júnior reporta.
Numa altura em que Moçambique assiste ao julgamento do caso das dívidas ocultas que lesaram o país em mais de 2,7 mil milhões de dólares americanos, o Fórum de Monitoria do Orçamento discutiu o impacto das dívidas em países de desenvolvimento e o papel do sistema financeiro internacional. Para André Manisse, do FMO, o endividamento público dos países africanos em desenvolvimento está relacionado com a fragilidade do sistema financeiro internacional, cujas regras não são claras e rígidas, promovendo atos de corrupção a vários níveis.
A atual crise da dívida que Moçambique vive, esta questão das dívidas ocultas, etc., etc., teve uma grande contribuição do sistema financeiro internacional pelo fato de as regras não serem claras o suficiente, portanto, e rígida para proteger todos aqueles que se envolvem no sistema financeiro internacional e, portanto, com essa fragilidade legal e também de comportamento das pessoas que intervêm no processo de endividamento, portanto, houve facilitação envolvendo corrupção, portanto, pagamento de dinheiro ilícito a vários gestores, mas também a funcionários dos bancos que facilitaram esses empréstimos.
Por outro lado, o economista Egas Daniel, da Associação Moçambicana dos Economistas, revelou que depois de iniciativas de alívio à dívida pública, como o HIPIC, os países africanos têm estado novamente a assistir à deterioração do seu rácio da dívida, o que impacta no seu desenvolvimento.
Se nós olharmos para o ano 2014, este rácio piorou, ou seja, quase que duplicou. É só olharmos para a situação de Moçambique para melhor tirarmos relações sobre quais são as consequências desta nova composição da dívida pública dos países africanos.
Para Egas Daniel, a Covid-19 agudizou ainda mais a situação, devido a perdas significativas do produto interno bruto.
E é por isso que tivemos e vimos e assistimos iniciativas a conjuntas de países para ver se aliviam, de certa forma, os países que encontram-se em situação mais difícil, onde enfrentam, primeiro, uma crise de endividamento e, segundo, enfrentam a Covid-19 sem como financiar as despesas associadas à própria Covid-19 e o que levou, na verdade, a essas iniciativas que nós vimos, diferentes iniciativas de perdão, de alívio, é que, para o caso particular de Moçambique, não há outra saída senão, de facto, tornar-se elegível, fazer de tudo para beneficiar dessas iniciativas, porque são uma fonte de alívio do curto prazo.
Para o representante do FMI em Moçambique, Alex Meyer Circle, é necessário que os países africanos em desenvolvimento, adotem estratégias para combater a vulnerabilidade das dívidas e devem apostar em 4 pilares que são recomendados pelos organismos financeiros internacionais.
Tanto o Banco Mundial quanto o FMI tendem a olhar para 4 pilares que são importantes nessa tentativa de combater as vulnerabilidades, que é aumentar a transparência, aumentar a capacidade na gestão, verificar as ferramentas para análise da sustentabilidade da dívida e por último, ajustar, na verdade, os critérios para fazer empréstimos também, toda a política quanto a essa parte.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Na Guiné-Bissau, o grupo parlamentar do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, associado aos deputados do APU, PDGB e da União para a Mudança, exige do governo explicações sobre a gestão das dívidas contraídas em 2020 e 2021 e dos fundos recebidos no âmbito da luta contra a pandemia da Covid-19, lá está na Caçamã.
O PNGC e associados falam em cerca de 100 bilhões de francos africanos em dívidas correspondentes a 200 milhões de dólares americanos, montante sobre o qual os deputados da oposição parlamentar, além de solicitarem a criação de uma comissão parlamentar para o acompanhamento da sua utilização, particularmente dos 21 bilhões de francos africanos, equivalente aos 42 milhões de dólares, instam o Tribunal de Contas a realizar uma auditoria sobre a gestão de todos os recursos financeiros obtidos pelo Executivo no âmbito de luta contra a Covid-19. Por outro lado, na voz do Asna Papai Danfá, o grupo parlamentar do PAGC e seus associados apelaram
ao governo a utilizar parte dos 21 bilhões de francos provenientes de emissões dos DES, como eu tinha dito, são direitos especiais de saque, para compensar as perdas de rendimento das populações mais vulneráveis, sobretudo das mulheres operadoras do setor informal.
Entretanto, contactada pela Voz América sobre a gestão dos fundos recebidos no âmbito do combate à pandemia, uma fonte do gabinete do Ministro das Finanças, João Aládia Mamadou Fadia, afirma que o assunto é da competência do Alto Comissariado de Luta contra a Covid. Uma versão contrariada pela Magda Romalo, responsável por esta entidade.
Nós não gerimos linhas de financiamento, não fazemos empréstimos, não tratamos de amortização de capital, não temos direitos especiais de saque, não fazemos crédito a nenhuma instituição bancária, não trabalhamos no Orçamento Geral do Estado, portanto não nos compete responder a estas perguntas. O segundo ponto que eu quero dizer é que quando o Alto Comissariado foi instituído em 5 de junho de 2020, na sequência do desmantelamento da Comissão Interministerial, o Alto Comissariado não recebeu nenhum relatório, nem técnico, nem financeiro, nem inventário de equipamento das mãos da Comissão Interministerial. Por essa razão, nós não podemos pronunciar-nos sobre aquilo que terá sido gerido pela Comissão Interministerial. Como eu tenho dito repetidas vezes, os financiamentos líquidos do Alto Comissariado provêm do Ministério das Finanças.
Era a Alta Comissária de Luta contra a Covid-19, Magda Rubalo, em relação à gestão dos fundos recebidos pelo Governo da Guiné-Bissau no âmbito de luta contra a pandemia. Um assunto que dominou esta quinta-feira, a conferência de imprensa do grupo parlamentar do PAGC e os seus associados da PUP-DGP e da União para a Mudança. Hassan Kassamá, para a Voz América.
Em São Tomé e Príncipe, a campanha eleitoral para a segunda volta das eleições termina esta sexta-feira e o nosso correspondente Oscar Medeiros reporta que os candidatos esgrimiram os seus argumentos num debate organizado pela única televisão do país. Analistas divergem quanto às expectativas depositadas neste frente-a-frente entre Carlos Vila Nova e Guilherme Póster da Costa. Oscar Medeiros.
Ser presidente porquê e para quê? Carlos Vila Nova, candidato apoiado pela ADI na oposição, foi o primeiro a apresentar argumentos.
É necessário romper com as práticas, as más práticas que o país tem vivido, sobretudo nos últimos anos. E a ruptura, ela está na minha candidatura. Qualquer outra possibilidade é a continuação do que o país tem conhecido. Índices elevados de corrupção, maus tratos das pessoas. Nós sentimos que o nepotismo, graça à sociedade, retira oportunidades aos jovens. E o país é um país que está bloqueado, está parado. Ele precisa de ser revitalizado, precisa de se devolver a esperança às pessoas. E o que eu estou a dizer é o que nós sentimos nas pessoas, é o que elas dizem.
Guilherme Póster da Costa, com o apoio dos partidos da coligação no poder, concentrou-se mais nas críticas ao líder do partido que apoia Vila Nova como trunfo maior. O antigo primeiro-ministro destacou a sua experiência de mais de 40 anos na política são-tomense.
Aqui o que interessa é saber quem tem efetivamente capacidade, quem tem tarimba, quem tem um percurso político, quem conhece a vida nacional e a vida internacional.
Enquanto isso, Vila Nova realçou as obras que realizou enquanto ministro das Infraestruturas, sublinhou que não se pode confundir os poderes do Presidente da República e do Governo e lamentou as farpas lançadas a Patrício Trovoada. Póster da Costa insistia no que vê no seu adversário, falta de autonomia.
não foi de modo algum imposto por pessoas eventualmente cuja autoridade estatutária eu posso eventualmente pôr em causa.
Para o analista Liberato Muniz, o frente a frente entre os candidatos que irão disputar a segunda volta das eleições presidenciais santomenses no próximo domingo ficou muito aquém das expectativas.
Assiste-se cada vez mais uma divisão deplorável da sociedade santomense e é aí onde eu acho que se devia particularmente concentrar esse debate, de modo que os candidatos pudessem esgrimir com o conhecimento que têm para que o povo pudesse finalmente dizer não, temos um candidato com essa capacidade, com essa visão estratégica para que o país realmente pudesse sair disso. E é precisamente aquilo que eu não senti.
Já o analista Oscar Bahia acredita que o debate de mais de duas horas serviu para elucidar os indecisos.
Este debate pode ter contribuído para que os indecisos possam decidir o seu sentido de voto. Houve alguma fragilidade, é preciso depois dizer isso, mas eu esperava que o candidato Poça da Costa, devido à sua experiência, à sua maturidade, fosse capaz de fazer o melhor. Mas não é isso que aconteceu. O candidato Poça da Costa foi muito evasivo em algumas das respostas, não tinha, portanto, qualquer segurança em relação às respostas, contrariamente ao candidato Vila Nova, que sabe o que quer, sabe exatamente expressar e foi um grande orador nessa noite de debate.
Outro analista, Olívio Diogo, destacou o interesse demonstrado pela população santomense neste frente a frente entre Póster da Costa e Carlos Vila Nova.
É verdade que São Tomé pensa, não é prática que este tipo de debate contribua para mudar o sentido de voto, mas é verdade que teve tanta gente a ver o debate, este debate contribuirá para que Vila Nova possa ganhar alguns pontos contra que tenha voto a seu favor.
A campanha eleitoral para a segunda volta das presidenciais no próximo dia 5 de setembro termina esta sexta-feira. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Eu sou a Vespertina da Voz da América. Continuamos a falar de eleições. Desta feita em Cabo Verde, a polémica instalou-se numa altura em que o Tribunal Constitucional indeferiu a candidatura do imigrante Péricles Tavares por expressar a nacionalidade cabo-verdiana e norte-americana e recusa abrir mão da cidadania dos Estados Unidos e acusa alguns candidatos e o próprio Presidente da República de possuírem dupla nacionalidade, facto que levou Jorge Carlos Almeida Fonseca a apresentar uma queixa-crime no Tribunal da Praia contra o citado cidadão. Reporta Eugênio Teixeira.
Segundo reza a Constituição, só podem concorrer às eleições presidenciais os cidadãos com 35 e mais anos de idade, apenas com nacionalidade cabo-verdiana e residência no país nos últimos 3 anos antes das eleições. Algumas pessoas, muitas delas imigrantes, não concordam com estas normas, por entenderem que, como filhos nascidos em Cabo Verde e que contribuem de forma ativa no processo de desenvolvimento do arquipélago, não deviam ser barrados de concorrer pelo facto de possuírem dupla nacionalidade. O imigrante e empresário Marcos Rodrigues chegou mesmo no início deste ano a pedir uma revisão constitucional de forma a permitir que os nacionais com dupla nacionalidade possam candidatar-se ao cargo de Presidente da República.
Se os líderes dos partidos assim entenderem, estou certo de que os deputados não negarão a este desempenho de poder fazer essa correção necessária para que se mantenha a dignidade necessária a essa 11ª ilha que sempre contribuiu e sempre contribui para o desenvolvimento das restantes 9 ilhas habitadas.
Hildo Rocha Fortes, um ativista social que vive em Lisboa, Portugal, afirma que os processos são dinâmicos e evolutivos, por isso entendo que se deve perfeitamente abrir debate sobre o assunto.
Sabemos que o Cabo Verdeano, a nossa diáspora, dá uma grande contribuição para o desenvolvimento de Cabo Verde. Em primeiro lugar, remessas financeiras que representam atualmente 11,3% do PIB nacional. E temos também outro aspecto importante que está-se a debater atualmente, que é a remessa de conhecimentos e ideias. É precisamente aí que se situa a necessidade de debater uma possível revisão constitucional para possibilitar, digamos assim, que os imigrantes nossos que saíram do país há muitos anos, que integraram no país do acolhimento, para poder, neste caso, concorrer a cargos públicos, neste caso, de Presidência da República.
O jurista Geraldo Almeida diz, por sua vez, que não faz sentido impedir um cabo-verdiano com dupla nacionalidade de concorrer às eleições presidenciais. Por isso, defende a alteração da Constituição e realça ainda que a norma da exigência da residência permanente nos últimos 3 anos antes das eleições é inconstitucional.
E eu entendo tanto que esta norma que inviabiliza a candidatura dos imigrantes para Presidente da República, por o facto de eles não terem uma residência há mais de 3 anos em Cabo Verde, é uma norma inconstitucional por violação do princípio da igualdade e também, portanto, por violação dos direitos civis e políticos. Porque, repare, não faz sentido nós dizermos em tudo que os imigrantes que estão lá fora são iguais aos cabo-verdianos, portanto, que estão cá dentro. E depois, de repente, quando chega o momento de ser Presidente da República, adotamos, portanto, uma teoria xenófoba. Portanto, estamos a discriminar tanto os nossos nacionais.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Em Moçambique, Bruno Tandane Langa, amigo de Ndambi Gebuza, foi hoje ouvido pelo tribunal que julga as dívidas ocultas, William Mopote.
É amigo pessoal de Ndambi Gebuza, o filho do antigo presidente moçambicano, Armando Gebuza. Juntos, diz terem trilhado a infância e parcerias empresariais, e hoje estão novamente juntos, desta vez na barra do tribunal. Bruno Tandane Langa, um dos lobistas indiciados de ter sido a ponte para fazer acelerar a aprovação do projeto das dívidas ocultas pelo antigo estadista moçambicano, diz ser inocente de tudo o que é acusado. Durante o primeiro dia da sua audição, reconheceu ter recebido da Previa Invest 8 milhões e meio de dólares, mas diz terem sido pagos pelos serviços de consultoria, imobiliária e hotelaria. Entre contradições e negações, foi confrontado com declarações feitas na instrução contraditória e foi a um ataque, acusando a PGR de o ter forçado a assumir o crime.
O que está ali escrito, o procurador Alberto Paulo fez com que eu dissesse aquilo, ameaçou-me de me prender por várias vezes. O meu advogado, eu troquei de advogado, mas ele confirma.
O senhor está a dizer agora, está a revelar agora um fato grave, extremamente grave, contra um magistrado do Ministério Público de Carreira. O senhor está ciente da gravidade, não é, da sua alegação. Está tranquilo relativamente a essa sua declaração.
Sim, estou.
A acusação foi extensiva ao juiz de instrução criminal, Délio Portugal, que de forma violenta foi acusado de ter forjado o depoimento que legalizou a sua detenção.
Mais uma vez digo, esse documento não tem nada a ver comigo. Eu não disse nada disso ao Délio Portugal. Certeza absoluta.
Não, porque o senhor assina. Está conforme.
Não sei o que vocês fizeram ali com essa assinatura, mas isso não aconteceu. Palavra de honra. Isso não aconteceu.
São declarações que prometem levar muita água ao moinho e que as instituições de justiça garantem não vão ficar por aqui. De Maputo, para a Voz da América, William Mopote.
O Supremo Tribunal dos Estados Unidos decidiu permitir a entrada em vigor de uma lei aprovada pelo Estado do Texas que proíbe a maioria dos abortos no seu território, ao negar por 5-4 dos juízes analisaram um recurso em regime de emergência apresentado por grupos de defesa de direitos ao aborto que pretendiam impedir a sua entrada em vigor. Álvaro Lugero Andrade.
Um despacho com a posição da maioria dos juízes do Supremo Tribunal, sem assinatura, mas divulgado ontem à noite, sustenta que os grupos de defesa do direito ao aborto não provaram o ônus necessário para suspender a lei, ao mesmo tempo que deixem aberto a possibilidade da legislação poder vir a ser alvo de recurso. Lê-se na nota que, ao chegar a esta conclusão, enfatizamos que não pretendemos resolver definitivamente qualquer reclamação jurisdicional ou substantiva no processo dos requerentes. Lê-se no despacho, acrescentando que, em particular, esta decisão não é baseada em qualquer conclusão sobre a constitucionalidade da lei do Texas e, de forma alguma, limita outros recursos adequados à lei do Estado, incluindo nos tribunais estaduais do Texas. Fim de citação. O presidente do tribunal, o conservador John Roberts, juntou-se aos 3 juízes liberais no tribunal para se opor à decisão. A juíza Sonia Sotomayor escreveu como voto vencido que a lei proíbe imediatamente o atendimento de pelo menos
85% dos pacientes com aborto no Texas e é claramente inconstitucional sobre os precedentes existentes. Apresentados com um desafio para impor uma lei flagrantemente inconstitucional, projetada para proibir as mulheres de exercer os seus direitos constitucionais e evadir o escrutínio judicial, a maioria dos juízes optou por enterrar as suas cabeças na areia, disse a juíza Sotomayor. Também ontem, o presidente Joe Biden criticou a lei do Estado do Texas que proíbe a maioria dos abortos. Em comunicado, Biden, um defensor do direito ao aborto, disse que a lei viola abertamente o direito constitucional estabelecido na decisão Roe v. Wade de 1973, dizendo que as mulheres têm o direito constitucional de interromper uma gravidez nos primeiros 6 meses, quando o feto é ainda incapaz de sobreviver fora do útero. O Texas está entre uma dúzia de estados liderados principalmente por republicanos que promulgaram proibições ao aborto por batimento cardíaco e que proíbem o procedimento uma vez que a contração rítmica do tecido cardíaco fetal possa ser detectada, o que acontece geralmente em 6 semanas e às vezes antes que a mulher perceba que está grávida. O chamado projeto de lei do batimento cardíaco não faz exceções para estupro ou incesto e define que qualquer pessoa que processar com sucesso alguém que viola a lei pode ter uma recompensa de $10,000.
A polícia da Tanzânia afirma que o atirador que matou 3 agentes e o segurança no dia 25 de agosto era um terrorista em missão suicida. Falando com os jornalistas nesta quinta-feira, o diretor de investigações criminais, Camilo Zwambura, identificou o atirador como Hamza Mohamed, um morador de Dar es Salaam, de 33 anos de idade. Mohamed foi morto a tiros pela polícia depois de matar 4 pessoas, incluindo 3 polícias, há uma semana em Dar es Salaam, a capital económica da Tanzânia. Bombura disse que a polícia investigou o que motivou o atirador e descobriu que ela era ativo online.
Amekua akijifunza mambo mbalimbali kupitia mitandao.
Bombura disse em Swahili que o suspeito consultava muitos materiais online que mostravam atividades de organizações terroristas como Al-Shabaab e o Estado Islâmico. Ele disse ainda que o comportamento de Mohamed também foi influenciado por comunicações com pessoas de países que são conhecidos por terem atividades criminosas como o terrorismo. Bombura não identificou os países. Eugene Michael, residente de Dar es Salaam, diz que o desenvolvimento levanta preocupações sobre o quão bem as autoridades rastreiam possíveis suspeitos de terrorismo na Tanzânia. Eugene Michael diz que a informação que nos foi contada anteriormente foi que o homem era apenas uma pessoa normal na sua comunidade e acrescenta que o relatório policial cria medo para nós, cidadãos, já que não podemos saber com quantas pessoas como ele vivemos na nossa sociedade.
Atuweze kujua wapo watu wa aina gani, wa aina hiyo wangapi katika jamii ambayo inatuzunguka kwa sasa.
Este foi o primeiro tiroteio na Tanzânia que as autoridades escreveram como um ataque terrorista. O país está praticamente livre do terrorismo, excepto pelo atentado à bomba de agosto de 1998 contra a embaixada dos Estados Unidos pelo Al-Qaeda em Dar es Salaam. Títulos de destaque, a Organização das Nações Unidas diz que o bloqueio a Tigray coloca a região à beira de uma catástrofe humanitária. Líder religioso do Talibã deverá ser nomeado dirigente supremo do Afeganistão e mais dezenas de estudantes raptados na Nigéria. Produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amaís Miguel. Até amanhã, continuação de uma ótima escuta. De seguida, Álvaro Lugier Andrade. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quinta-feira, 2 de setembro. Aos microfones, Álvaro Ludgero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet pode acompanhar-nos no computador, telemóvel ou tablet na nossa página voaportugues.com. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. Para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número no WhatsApp está disponível. Mais um, 202-251-9466. A produção deste programa é garantida por Mariano Bartolomeu. Títulos de atualidade mundial, Nações Unidas dizem que bloqueio à província etíope do Tigray coloca a região à beira de uma catástrofe humanitária. Líder religioso dos talibãs deve ser nomeado dirigente supremo do Afeganistão. Mais de 70 estudantes raptados na Nigéria. Quinta-feira na Voz da América é dia de 2Rs, um programa de análise mais à frente de hoje, ajuda militar e direitos humanos em debate na África Ocidental, uma rubrica assinada por Ana Guedes. Mas primeiro, o antigo primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira, disse hoje ter sido impedido à última hora de chefiar a delegação da União Africana, que vai observar a segunda volta das eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe no próximo domingo. Em nota enviada à imprensa, Simões Pereira aponta o caráter antidemocrático e de absoluta ignorância às leis por parte do atual governo da República de Guiné-Bissau, estava a citar, e lamenta, volto a citar, a vulnerabilidade das organizações regionais de África ao permitirem esse tipo de promiscuidade e condicionamento das suas ações. Fim de citação. Para Simões Pereira, mesmo depois da delegação de observadores estar formada e dele ter recebido documentos importantes, como guia prático distribuído aos membros das assembleias de voto, a União Africana recuou por pressão do governo guineense. No passado dia 24, recebi por via telefónica uma notificação de um alto responsável da União Africana da intenção dessa organização me convidar para chefiar a missão de observação à segunda volta das eleições em São Tomé e Príncipe, conto o presidente do PSGC, acrescentando que quando tudo estava acertado para a partida de São Tomé e Príncipe amanhã, ontem uma nota indicou que as autoridades guineenses exprimiram reticências à designação dele para conduzir a missão. Domingos Simões Pereira revela que a União Africana decidiu anular o convite e a minha designação. Fim de citação. Não houve ainda qualquer reação do governo guineense. Em Moçambique, no nono dia do julgamento dos 19 arguidos acusados de envolvimento num escândalo das dívidas ocultas, Bruno Tandana Langa, um dos lobistas indiciado de ter sido a ponte para fazer acelerar a aprovação do projeto de proteção da Zona Económica Exclusiva, acusou a Procuradoria-Geral da República de o ter coagido e intimado de modo a validar as acusações que o levaram ao Banco dos Réus. William Apote acompanha o julgamento.
É amigo pessoal de Ndambi Guebuza, o filho do antigo presidente moçambicano Armando Guebuza. Juntos, diz terem trilhado a infância e parcerias empresariais, e hoje estão novamente juntos na barra do tribunal. Bruno Tandana Langa, um dos lobistas indiciados de ter sido a ponte para fazer acelerar a aprovação do projeto das dívidas ocultas pelo antigo estadista moçambicano, diz ser inocente.
Quem quer dizer? Os procurados de 8 crimes, dos quais não conti, são os motivos dos quais estou a ser acusado.
Durante o primeiro dia da sua audição, reconheceu ter recebido da Previa Invest 8 milhões e meio de dólares, mas diz terem sido pagos pelos serviços de consultoria, imobiliária e hotelaria. Entre contradições e negações, foi confrontado com declarações feitas na instrução contraditória e foi ao ataque, acusando a PGR
de o ter forçado a assumir o crime.
O que está ali escrito, o procurador Alberto Paulo fez com que eu dissesse aquilo, ameaçou-me de me prender por várias vezes, o meu advogado, eu troquei o advogado, mas ele confirma.
O senhor está a dizer agora, está a revelar agora um fato grave, extremamente grave, contra um magistrado do Ministério Público de Carreira. O senhor está ciente da gravidade, não é, da sua alegação. Está tranquilo relativamente a essa sua declaração.
Sim, estou.
A acusação foi extensiva ao juiz de instrução criminal, Délio Portugal, que de forma violenta foi acusado de ter forjado o depoimento que legalizou a sua detenção.
Mais uma vez digo, esse documento não tem nada a ver comigo. Eu não disse nada disso ao Délio Portugal. Certeza absoluta.
Não, porque o senhor assina, está conforme.
Não sei o que é que vocês fizeram ali com essa assinatura, mas isso não aconteceu. Palavra de honra, isso não aconteceu.
São declarações que prometem levar muita água ao moinho e que as instituições de justiça garantem não vão ficar por aqui. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Quinta-feira na Voz da América é dia de 2R, um programa de análise. O tema de hoje, assistência militar versus direitos humanos na África Ocidental. Ana Guedes.
Rui Neumann, recentemente saiu um relatório, um estudo em que fala sobre questões de direitos humanos e ajuda de governos estrangeiros, de entidades estrangeiras ao governo do Mali, ao exército do Mali, que foi acusado de matar mais civis do que os próprios jihadistas que eles são supostos combater. Os europeus continuam a treinar e a equipar as forças malianas. Não há nenhum requisito em termos de respeito pelos direitos humanos quando europeus, como por exemplo a França, treina e equipa forças africanas, neste caso as forças malianas?
A questão dos direitos humanos certamente que é sempre avançada, mas temos que ser realistas e frios na análise. Nunca é uma prioridade nestas relações. Porquê? Porque quando há uma ação de formação, seja esta levada a cabo pela União Europeia, o caso de OTAN, no Mali, seja mesmo uma participação militar conjunta, o caso da França também no Mali, aqui estamos a falar em vários tipos de diplomacia. Há diplomacia governamental, há diplomacia militar e depois até poderíamos falar da diplomacia económica das organizações não governamentais. Certamente que os direitos humanos é um ponto principal e esse ponto que entra até mesmo na própria formação acaba por ser mais um argumento do que verdadeiramente uma intenção. O caso da França, ela prefere capacitar as forças armadas para estarem preparadas para fazerem face ao inimigo, neste caso, os grupos armados terroristas, do que precisamente estarem a incluir as questões dos direitos humanos. E porquê? Porque as violações dos direitos humanos, tal que é um argumento que alinha na questão da operação humanitária, todos sabem que tem um efeito efêmero, ou seja, quando existe a violação, há um período de emoção, essa emoção passa. A França está absolutamente consciente disso. E temos de ver uma coisa, a França não pode estar a ingerir em toda a medida nos assuntos do país em si. Por princípio, as Forças Armadas deveriam cumprir todos os requisitos exigidos pela força que vai ajudar. No caso da França, acaba por se tornar uma cúmplice nesses casos, de violações dos direitos humanos. Ou seja, sinteticamente, os direitos humanos é um argumento, mas não é uma posição e, infelizmente, nem tem sido uma intenção. Primeiro, é a resolução militar e a preparação das forças armadas convencionais e governamentais.
E quem os treina, Raul, diz que não há mecanismos de verificar se quem eles estão a treinar, as unidades que eles estão a treinar, cometeram ou não violações dos direitos humanos. O que é que tu achas? Não, é assim, deveria ser um ponto principal quando se oferece assistência militar, quando se oferece equipamento militar, uma vez que as populações esperam que estas forças treinadas por países ocidentais respeitem os direitos humanos. E o que acontece, pelos vistos, segundo este relatório que foi publicado, é que o exército acaba por ser mais mortal para as populações do que os próprios jihadistas ou os insurgentes ou os insurretos que eles estão a combater.
Com certeza que sim, com certeza que há mecanismos e está tudo. Aliás, há uma lei americana que, da mesma maneira que proíbe a venda legal transparente de armas para grupos terroristas ou para países que são várias ou que se desconfia que vão utilizar esse armamento não para defesa, mas para ataque e para ataques considerados não de uma guerra justa, esses mecanismos existem, como existe para a venda de armas, também existe para essa formação e essa habilitação desses militares. Está tudo, obviamente, dependente de orçamento e de meios humanos. E essa formação que é dada nestes países, nomeadamente no Mali e em países africanos, iria encarecer ainda mais ter uma equipa ou duas ou três equipas para fazer esse fact-checking dessa biografia dessas pessoas. Portanto, eu creio que basicamente funciona tudo à volta do dinheiro e é o dinheiro que determina o cumprimento da lei ou não. Depois há uma perspectiva. Há duas perspectivas. Há uma perspectiva europeia e há uma perspectiva africana. A perspectiva europeia é de que direitos humanos é para brancos. É para uns cenários de guerra e para acontecimentos que rondam na comunicação social. Tudo isto está interligado. A questão dos direitos humanos é bastante negligenciada fora do mundo branco, fora da América do Norte e fora da Europa. E depois há uma perspectiva muito interessante, que é uma perspectiva africana, que eu assisti, eu fiquei espantado quando em 2011 assisti às eleições legislativas em Marrocos, que foram antecedidas de um referendo sobre a aceitação popular da nova Constituição ou não. O que é que aconteceu? No referendo, os militares e os polícias podiam participar. Nas eleições não podiam participar. E isto é algo é africano, mas é algo que é muito habitual no mundo árabe. No mundo árabe, no mundo magrebino, no mundo islâmico. E quando eu estou com rodeados de marroquinos em debate e lhes pergunto, então, mas vocês acham bem que a polícia e os militares não votem? Todos eles estavam unanimemente de acordo com esta medida sob a justificação de que a polícia nem os militares se podem aproximar no dia das eleições dos locais de voto. E a justificação dos populares era: já imaginaste se eu vou votar e me cruzo com a polícia e ele me agarra por um braço e me leva à urna, me leva à Assembleia de Voto e me obriga a votar neste ou naquele partido? Portanto, há esta percepção local, porque a polícia e os militares não estão ao serviço da população, estão contra a população.
Há um ponto importante também aqui a juntar aos elementos que estamos a falar. É que todos estes países são países com uma grande instabilidade e conflitualidade. Muitos são, existem problemas de rivalidades e conflitos étnicos, etnias dominantes e outras maioritárias, conflitos territoriais, religiosos e xenofobia. O que se passa, muitos dos países ocidentais, quando vão dar a formação, não são eles que vão selecionar quem vão dar a formação. E muitas vezes estão a formar já elites militares de uma etnia específica, dominante, que está em confronto com outra etnia minoritária. E aqui posso fazer alusão diretamente ao Mali, em que quem tem sido alvo de muitos ataques das Forças Armadas Malianas tem sido a etnia Pago. Daí que sentiu quase protegida por um grupo jihadista, terrorista, que é a Frente de Libertação de Machina, da Amadou Koufa, que faz quase o papel de retaliação contra as Forças Armadas. Ou seja, as Forças Armadas acabam por ter uma componente étnica muito marcada e rival de determinadas populações e, ao fim e ao cabo, agem num conflito étnico do que num conflito convencional. A França, no caso maliano, a França, como outros países da União Europeia, que também estão presentes neste teatro, acabam por ser cúmplices colaterais deste tipo de ações que vão completamente contra o respeito dos direitos humanos. Os direitos humanos esses que em África têm duas óticas. Uma é o direito dos humanos, o outro é o direito dos povos. Existe essa nuance que pode dar aso a muitos excessos. Mas, quando se fala, por exemplo, de ações das Forças Armadas Malianas contra a população civil, temos que ver que houve operações militares, entre as quais uma francesa que aconteceu logo no início deste ano, em janeiro, 3 de janeiro, salvo erro, em que cometeu o erro de atacar um agrupamento de pessoas que pensava ser uma cativão, um batalhão de um grupo armado terrorista, e ao fim e ao cabo atacou um grupo de civis que estavam no casamento. A França tentou impedir até uma investigação correta, e essa investigação, quando foi levada a cabo pela ONU, a própria França condenou a metodologia do inquérito que foi feito. Ou seja, aqui também não foi dado um bom exemplo às próprias Forças Armadas Malianas, ou seja, a aplicação estrita do respeito dos direitos humanos neste tipo de teatros, com este grau de conflito, acaba por ser uma utopia.
Só acrescentar um outro exemplo de boa prática até dos franceses, e que é um caso que se conhece pouco. Eu conheço, são sobretudo historiadores e antropólogos que o mencionam bastantes vezes em conferências e em livros, e que é um exemplo muito interessante da realidade local do Mali. No princípio da década de 90, enquanto é assinado o Pacto Nacional em 11 de abril de 92, este Pacto Nacional que vai apaziguar as revoltas de Tuaregs no norte e a eterna história da tentativa de independência de Azawad. O que aconteceu depois? Na integração destas milícias, destes homens que pertenciam a estas milícias tuaregs, que foram integrados no exército maliano, aconteceu uma coisa secreta chamada Operação Cocás. Operação Cocás, que significa Operação Limpeza. O que era isto? Era a simulação de operações noturnas de vigilância, em que eram mistas entre militares malianos negros e militares integrados tuaregs que eram escolhidos de cor mais escura, de tez mais escura. Essas operações eram, por exemplo, na condução dessas operações, não aconteciam a tal violência. A operação era para aquela unidade de negros assassinar aquela unidade que estava com eles, de tuaregs, de tez mais escura. Onde é que os franceses entram aqui com um ponto positivo? Logo no início da Operação Serval, em 2013, não sei se se recordam, que havia um batalhão de comandos praticamente aprisionados num quartel em Bamako, os Boinas Verdes, precisamente porque a França não lhes permitiu saírem para o combate no norte, para precaver exatamente este tipo de ações, porque sabia-se que ia haver aqui vinganças atrás de vinganças, fosse deste batalhão para com as populações, fosse das populações para com este batalhão. E, portanto, depois tínhamos cerca de 600 homens a destilarem testosterona diariamente, à espera de receberem ordem de saída, ordem de combate, e isso não aconteceu durante este período de 2013, precisamente por uma prevenção francesa que não os queria deixar sair para evitar esta escalada ainda maior de violência. Agora, volto a repetir que nesta perspectiva dos direitos humanos, o europeu, o ocidental, tem uma perspectiva muito própria destes direitos humanos e que vai depois também em debate, não quer entrar em conflito com acusações de ingerência nos assuntos internos do país e entrar aí na questão dos direitos humanos.
Há alguma forma, de facto, de garantir o respeito pelos direitos humanos ou direito dos povos quando se fazem acordos de cooperação militar, de assistência militar, de treino militar? Pergunta agora para o Rui.
Existem certamente mecanismos e existe um caderno de boas intenções. A prática é completamente diferente, porque estamos a falar em zonas de conflito, por vezes com componentes extremamente complexas, em que cada Estado, esse protocolo que é estabelecido entre Estados, entre governos. Ou seja, se for o governo do país com que é estabelecido o protocolo, que não cumpre, não respeita os direitos humanos, o país que estabeleceu, o europeu que estabeleceu esse acordo, acaba por se tornar, de certa forma, um cúmplice. Porque o objetivo principal é neutralizar a insurreição em curso. No caso de Mali, tem corrido ao contrário, porque neste momento os grupos armados terroristas ocupam cerca de 3 vezes mais o território do que no fim da Operação Serval. Ou seja, o ambiente de segurança piorou e, consequentemente, piora também as condições de proteção dos direitos humanos. Os mecanismos costumam existir através da ONU, através das ONGs e muito menos, e também através de observadores que os próprios países parceiros se implicam. Mas cria também uma situação de mal-estar quando é o governo africano, do exemplo do Mali, que assina o protocolo com o país ocidental, o país ocidental reconhecer que fez um protocolo com um país que está a violar constantemente os direitos humanos. Resumidamente, existem os mecanismos, mas os mecanismos acabam por ter pouco eco, porque até localmente, no caso do Mali, do Niger, da Mauritânia, Burkina Faso, também existem esses mecanismos de observação e de proteção, como existem ONGs locais que estão vocacionadas para a questão dos direitos humanos. O problema é que localmente as autoridades não dão qualquer retorno, qualquer eco quando são indicados e apontados casos flagrantes de violação dos direitos humanos. Existe um silêncio, isto acaba por ser uma omerta, porque o próprio país que fornece a formação, que dá o apoio militar e também participa em operações conjuntas, entra também num determinado silêncio para não ter consequências no seu país de estar a ser cúmplice com ações violentas e claras de violações dos direitos humanos locais.
E esse silêncio em debate interno geralmente chega-se à conclusão e que sei lá entre eles, isso é um problema deles, isso é uma responsabilidade do exército deles, essa responsabilidade, isso é lá um problema deles, exatamente.
Rui Neumann e Raul Braga Dias, como sempre, muito obrigada.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias.
A Agência Humanitária das Nações Unidas disse hoje que um bloqueio de facto à região de Tigray, na Etiópia, está a colocar milhões de pessoas à beira da fome, acrescentando que uma catástrofe humanitária está iminente. A agência da ONU apelou a todas as partes envolvidas na guerra nesse país para permitirem a entrada de ajuda onde mais de 5 milhões de pessoas, ou seja, 90% da população de Tigray, precisa urgentemente de ajuda humanitária. Nesse número, inclui-se 400 mil pessoas que já estão em condições de fome. No Afeganistão, os talibã deverão nomear o seu dirigente religioso, o Sheikh Aibitullah Akhundzada, como a autoridade suprema do país, disseram fontes do movimento citadas pelo jornal New York Times. O porta-voz dos Talibã, Ahmadullah Muttaqi, disse que um novo governo deverá ser anunciado em breve e que está a ser preparada uma cerimónia oficial no Palácio Presidencial. Os Talibã têm estado a negociar com prominentes figuras do Afeganistão o que dizem ser um governo islâmico inclusivo. Entretanto, a África do Sul disse ter recusado um pedido para recolher refugiados afegãos que fugiram para o Paquistão para escapar aos Talibã, uma vez que, segundo disse o governo, já está a acolher um número substancial de refugiados de outros países. O Ruanda e o Uganda são países africanos que disseram que irão acolher refugiados afegãos. Um grupo de homens armados sequestrou ontem 73 estudantes na escola secundária do dia do governo no estado de Zamfara, na Nigéria, anunciou a polícia. O sequestro foi antecedido pela invasão da escola por um número elevado de homens armados e, neste momento, a polícia e o exército lançaram uma operação de busca e salvamento dos estudantes. Nos Camarões foi libertado o padre católico que fora raptado por separatistas no fim de semana na conturbada região anglófona dos Camarões, segundo anunciou a sua diocese. O padre foi apreendido no domingo por jovens que se identificaram como combatentes separatistas e que exigiam um resgate de $36 mil, mas desconhece se isso foi pago. Pelo menos 14 pessoas morreram nos estados de Nova Iorque e Nova Jersey devido à tempestade tropical Ida, que já deixou outras 6 mortes e causou destruição no sul dos Estados Unidos. O Ida atingiu o país como um furacão de categoria 4 no domingo, exatos 16 anos após Katrina devastar a Louisiana e o Mississippi, e foi rebaixado para tempestade tropical na segunda-feira, mas continua a causar estragos. A cidade de Nova Iorque registrou a maior quantidade de chuva num só dia em pelo menos 150 anos.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos e o Reino Unido continuam a impor sanções adicionais à Rússia pelo envenenamento com apoio do Estado do opositor Alexei Navalny. O governo dos Estados Unidos considera que os oficiais do FSB da Rússia usaram um agente neurotóxico Novichok para envenenar Navalny, fazendo com que ele ficasse gravemente doente a 20 de agosto de 2020, quando regressava a Moscou após fazer campanha em Tomsk e Novosibirsk. Navalny recebeu tratamento médico em Berlim e, ao regressar à Rússia em janeiro, foi preso por suposta violação da sua liberdade condicional. No que foi amplamente considerado um julgamento de espetáculo, ele foi condenado a mais de 2 anos e meio de prisão. Um ano após o envenenamento de Navalny, o Departamento do Estado anunciou mais sanções contra a Rússia sob a lei do controlo de armas químicas e biológicas e eliminação da guerra. Entre elas, inclui uma restrição à importação permanente para os Estados Unidos de armas de fogo ou munições fabricadas ou localizadas na Rússia de acordo com pedidos de licença novos ou pendentes, bem como outras restrições às exportações de tecnologia nuclear e relacionada a mísseis para a Rússia. Os departamentos de Estado e do Tesouro também impuseram sanções a 9 indivíduos russos e 4 entidades, incluindo agentes envolvidos no envenenamento de Navalny e entidades que desenvolveram as capacidades de armas químicas da Rússia. O diretor do Escritório do Controlo de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro, Andrei Agaki, disse que o envenenamento de Navalny foi uma violação chocante das normas internacionais contra o uso de armas químicas e é parte de uma campanha em andamento para silenciar vozes dissidentes na Rússia. Estes custos adicionais para a Rússia, de acordo com o porta-voz do Departamento do Estado, Ned Price, enviam um sinal claro de que não haverá impunidade para o uso de armas químicas, inclusive para os indivíduos e organizações envolvidos. Qualquer uso de armas químicas é inaceitável e viola as normas internacionais. Os Estados Unidos exortam a Rússia a cumprir as suas obrigações sob a Convenção de Armas Químicas. Acabamos assim de apresentar o editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português, 2 de setembro, desde Washington. De todos se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã na rádio. Porque podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.